Muito bem, boa tarde. Cá estamos numa das nossas urgências. Tem isto a ver com a marcação de uma audiência de julgamento em que estarão presentes os senhores deputados André... Isto é a porta fechada ou aberta?
Tanto faz.
Certeza? É. Sim. Os senhores deputados André Ventura, Rui Paulo Sousa e Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, para estarem em tribunal no dia 3 de novembro, ou seja, na próxima sexta-feira, para efeitos de prosseguimento do processo criminal. Para o efeito, serão substituídos pelos deputados indicados pelo próprio Chega, naturalmente, Sofia de Figueiredo Seabra Diniz, Luís Filipe Ramos Gonçalves e Rui Santos Alves Tacha. Isto não tem muito que saber, mas eu queria colocar a seguinte questão. Neste processo, como num outro anterior, o levantamento da imunidade parlamentar, em ambos os casos, de forma igual e, a meu ver, bem, foi levantada para todos os dias em que o julgamento ocorra, funcionando apenas durante o dia do julgamento, sucessivamente, naturalmente. Sem prejuízo de uma discussão mais de fundo sobre um excessivo formalismo que isto tudo acarreta, não é? Porque a pessoa no dia 3 não é deputado, no dia 4 já é, enfim, isto não vale, isto não tem nada a ver com o caso concreto, isto é uma ponderação que vem a propósito e que eu vou pedir, avanço que vou pedir aos serviços que estudem aqui uma possibilidade de fazer as coisas de outra forma. E, portanto, no fundo, isto tem a ver com o que tem. A imunidade parlamentar pressupõe que no dia em que estão a ser julgado, enfim, que qualquer deputado está em juízo, não seja deputado. Mas os termos do pedido dos parceiros relativos à imunidade parlamentar já estão nestes termos. Já dizem, quer este, quer num caso anterior, que é levantado, porque não tínhamos que estar aqui a levantar a imunidade dia a dia. Portanto, estão levantados para todos os dias em que haja julgamento. Mas depois, o pedido de substituição, de suspensão e de substituição vem para o dia tal, e para o dia tal, caso a caso. O que significa que se, por exemplo, no próximo dia 3, só para usar este caso concreto, mas que isto é absolutamente regra abstrata, houver uma marcação que fique logo marcado, como às vezes fica logo marcado, para daí a 4 dias, nós daqui a 4, para a semana estamos aqui outra vez a fazer a mesma coisa. E se for por acaso aqui, nós já dissemos, tivemos a possibilidade de dizer, porque como o Tribunal diz que se dia 3 não puder ocorrer, será dia 6, nós neste parecer, como provavelmente terão conseguido ver, já dissemos que é dia 3, e se dia 3 não for, então é dia 6, mas se dia 3 houver, e se o julgamento houver que continuar e ficar logo notificado para a outra semana e para a outra e para a outra, vamos estar aqui sempre a fazer isto. Onde é que eu quero chegar? Eu acho que os pedidos de substituição, de suspensão e de substituição, e eu estou a dizer isto porque isto tem a ver com a forma como vêm instruídos dos grupos parlamentares, deveriam vir instruídos dos grupos parlamentares um pouco na linha em que estão os parceiros de imunidade parlamentar. Ou seja, dizendo que aquela pessoa é, aquele senhor deputado ou deputada, é substituído para o dia tal e para todos os dias em que venha a haver este julgamento e apenas para os dias em que haja julgamento e que em todos esses dias será substituído por tal. E dessa forma, nós aprovamos, da mesma maneira que aprovamos o único parecer de levantamento de imunidade parlamentar para todos os dias em que haja julgamento, também aprovamos uma única substituição, suspensão e a respectiva substituição para todos os dias em que haja julgamento. A única coisa que pedimos depois é que seja informada esta comissão, olha, neste dia fui. É porque, no caso que está já em vigor, nós perdemos um bocado, quer dizer... Levantámos a imunidade da senhora deputada anterior para todo o julgamento, todo o período do julgamento, nos dias em que ele ocorresse. Só veio uma vez um pedido de substituição para um dia e mais não sabemos. Portanto, no fundo, o que é importante aqui que se faça é quando vem, e eu vou, vamos aprovar isto como está, porque isto é jurisprudência de futuro, naturalmente, é que venha instruído desta forma. Eu vou pedir aos serviços, em todo caso, que façam aqui uma análise, se isto é possível, a meu ver, é possível fazer assim, porque se a imunidade parlamentar pode ser levantada nestes termos, a substituição também pode ser pedida nestes termos, agora é uma coisa, se for para substituir por outra pessoa, então aí tem que vir novo pedido, não é? Isto vale dizer, este senhor deputado tem julgamento neste dia e em todos os dias subsequentes em caso de julgamento e é substituído por tal, se o grupo parlamentar quiser substituí-lo por outro que não aquele, então aí sim terá que vir um novo pedido. Fora disso, é aprovado genericamente e... nos mesmos modos em que a imunidade parlamentar foi aprovada, E só nos informam é de quando isso ocorrer. Porque reparem, e agora sim sobre o caso concreto, se por exemplo para a semana marcar outra vez, não é esta comissão que tem problemas, é o próprio plenário que não reúne, não é? Portanto, calhando aqui em época de orçamento é particularmente complexo. Portanto, eu neste caso fizemos como é tradicional, digamos assim, mas acho que de futuro, nestes casos de julgamento, devíamos fazer desta forma e para isso, repito, tem que vir dessa forma instruído dos grupos parlamentares. E acho que isso nos facilitava a vida a todos. E se ficar dito que tem que haver uma regra de informação de cada vez que é substituído, não se perde em transparência nem em conhecimento. Dito isto, isto vale para o futuro, portanto agora vamos aprovar este. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Tendo em conta este caso concreto, eu estou em condições de dizer e acompanhar todo o pensamento que a Sra. Presidente fez e de concordar com ele e de indicar que estes nomes que indicamos para agora, para esta substituição, são válidos para substituições futuras, sem desprimor do facto de as pessoas que são mandatadas em si podendo vir a renunciar ao mandato por algum evento que ocorra posteriormente. Mas não ocorrendo essa renúncia, estes nomes que nós anunciamos agora serão também válidos para futuras substituições em futuras audiências que sejam a marcar dentro deste processo.
Nós que não sabemos essas datas, vamos só aprovar assim. Se, por exemplo, na sequência da audiência de julgamento no dia 3 houver outras datas, então que o pedido já venha formulado assim e nós corresponderemos também. Acho que é o mais ágil e não... pronto. Em todo caso, este então, punha à votação agora. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Aproveitando a haver reunião, eu preciso de dar a fazer uma comunicação, que ia fazer por e-mail, mas também demora só 2 ou 3 minutos, e que é uma boa notícia, acho eu. Fui contactada pela Senhora Presidente da Entidade da Transparência para nos apresentar, para, não é bem para nos vir apresentar, é ao contrário, pedir se uma delegação, ou se quem eu entendesse, ou se eu só, enfim, que a Comissão fosse a Coimbra ver o back-office da plataforma, que já está praticamente desenvolvida. A Senhora Presidente tem tido a cortesia de me ir mantendo informada dos desenvolvimentos, da calibração da plataforma, e como nós aqui esta Comissão tem que ter acesso em tempo real à plataforma, pronto, e portanto está pronta para, com ajustamentos. E eu considero, já pensei nisso e aproveito para fazer esta comunicação, eu acho que faria sentido que a delegação que fosse a Coimbra, até porque me foi pedido que não fosse muito grande, porque tem que ser numa sala em que eles mostram não sei o quê, fosse constituída pela mesa, ou seja, eu e os senhores dois vice-presidentes e o coordenador do registro de interesses, por razões óbvias, é com esse registro de interesses que aquilo tem que interagir. Portanto, seríamos nós os quatro e... está a ouvir pela primeira vez, a doutora Cidalina, que eu acho que é importante também que fosse. Portanto, se era a minha ideia, vou tentar agendar 3, 4 datas, depois também entrarei em contacto para ver, é em Coimbra. Agora, acho que é uma boa, acho que é um avanço interessante. Eu acho que a ida da mesa nestes termos, não garanto que vão todas as forças partidárias, mas vão forças, enfim, vai representativa, é a mesa, não é? Até porque, repito, me foi dito que não podia ser assim um grupo muito grande, porque é lá na sala, enfim, não sei. Portanto, era isto, também dar conta deste desenvolvimento e aproveitando a reunião, filo em reunião, parecer-me a mal estar aqui e não dizer nada e depois mandar um e-mail a dizer isto, não faria sentido para mim. Senhora Deputada Emília.
Concordando com aquilo que disse, parece-me que relativamente ao grupo de trabalho do Registro de Interesses, que deveria ir para além, se a ser possível, para além do coordenador, pelo menos também o representante do PS nesse grupo de trabalhos. Nesse grupo de trabalho, porquanto é um trabalho muito específico, onde estão deputados muito específicos e, portanto, que seria de interesse não estar só o coordenador, mas também os outros deputados, não sendo só do PSD, também das restantes forças políticas, a mim não tenho nada contra, porque são quem no dia a dia vai acabar por manusear e trabalhar com esta matéria muito em concreto, e, portanto, era importante que não estivesse só o coordenador, a ser possível.
Percebo perfeitamente o que me foi pedido pela professora Ana Raquel Muniz, foi de facto que não fossem mais de 5, 6 pessoas, no máximo, atendendo à estrutura onde eles têm aquilo para mostrar, enfim, não me foi explicado exatamente porquê, mas também não tenho razão para não atender à solicitação, mas veremos, sim. Muito bem, era só isto então. Obrigada.